Foram confirmados para a competição de natação os seguintes países: África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil, Bulgária, Espanha, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Itália, Iugoslávia, Japão, Peru, Suíça, União Soviética e Uruguai.
Então eu fiz um bem, dos males que passei, fiz do amor uma saudade de você.
Os primeiros dias das provas de natação contaram com a excepcional presença de público no Grêmio Náutico União. Na prova do revezamento 4 por 100 metros feminino em 4 estilos, apenas 3 países se inscreveram: Brasil, França e Hungria. Assim, a representação húngara não teve maior dificuldade para ficar com a medalha de ouro, cabendo à França a medalha de prata e ao Brasil o bronze. Nos 100 metros nado livre para homens, 13 dos 18 concorrentes nadaram abaixo da barreira de 1 minuto nas provas eliminatórias, algo relevante para a época. Os favoritos após as 3 baterias eram o húngaro Gyula Dobay, o japonês Kiyoshi Fukui e o alemão Hans Klein. Klein dominou a prova decisiva do início ao fim e quando virou 50 metros em 26 segundos, a vitória já era anunciada. Nos 200 metros, borboleta Valentin Kuzmin, da União Soviética, bateu o recorde universitário mundial em Porto Alegre. O segundo dia de provas da natação foi marcado pelo bom número de recordes quebrados na piscina do Grêmio Náutico União. Maria Bala, da Hungria, nos 100 metros costas. Kizilya Madarats, também da Hungria, nos 100 metros livre. O também húngaro Josef Kizikani, nos 200 metros costas. E Yuru Yoshimita, do Japão, nos 400 metros livre.
Quem não sabe tocar violão nem pistão toca surdo. Sempre agrada porque neste mundo tem bobo pra tudo.
Outros 4 recordes foram quebrados no dia seguinte. Ivan Karetsnikov, da União Soviética, nos 200 metros peito. O Japão no revezamento 4 por 100 metros livre. Marter Zervari, da Hungria, nos 100 metros borboleta. E Ursel Brunner, da Alemanha, nos 400 metros livre.
Não esperávamos tanto resultado, apesar que o nível dos nadadores que vieram aqui competir era muito bom, muito elevado. E o Klein, da Alemanha, que era da equipe olímpica alemã, tinha os nadadores da Rússia, e os nadadores japoneses, principalmente, né, eram gente de nível. Então se esperava que houvesse bons resultados, mas não tantos.
O último dia da natação marcou novamente o triunfo magiar, principalmente de Marta Gervari, que conquistou mais 2 medalhas de ouro, somando 4 no torneio. A nadadora húngara venceu a prova dos 200 metros peito e compôs o quarteto magiar na vitória do 4 por 100 livre. Nos 1.500 metros livre, a medalha de ouro foi disputada até os centímetros finais. O japonês Haru Yoshimita, que assinalou novo recorde, chegou 1/10 de segundo à frente do soviético Pyotr Pikhaliv, que inclusive relutou a receber a medalha de prata, mas depois aceitou a decisão dos juízes.
Prova assim que me deu para mim como árbitro um pouco de trabalho para decidir quem tinha ganho a prova, porque os juízes todos empataram, né? A cronometragem da prova, que estava em cima, eram 6 cronômetros, né? Era primeiro e segundo, 3 para cada um deles. A cronometragem empatou a chegada dos dois. O juiz de chegada também empatou. Então, quando acontece esses empates, quem tem que decidir é o árbitro geral, né? Aí eu tive que coçar a cabeça para decidir. Aí comecei a gente faz um jogo de baralho, né? Bota as fichas em cima da mesa, pega os tempos, coloca os tempos em cima de uma ficha e pega a papeleta do juiz de chegada, né? Deu uma diferença de 1/10, naquela época os cronômetros davam só décimos, né? Não tinha hoje que tenha milésimo, né? Para o nadador da Rússia. E eu decidi a prova para ele. Eu decidi até depois, quando terminou a competição, no rescaldo que nós fizemos lá na, já lá na vila da Universidade, o Baco, que, esse era, que era o coordenador, que veio daí da FINA como coordenador, o Baco me perguntou, né? Ele disse, ah, tá tudo bem, gostei da competição, foi tudo bem. Eu só queria uma pergunta, a única coisa que ele me fez, como é que tu decidisse os 1.500 metros? Que ele ficou também, aonde ele estava, ele teria dado um empate na prova.
Ao final das competições de natação, o balanço foi completamente positivo. Vários recordes foram quebrados e nenhum incidente registrado. A Hungria dominou as provas femininas, enquanto que o Japão foi melhor entre os homens.
É, o Brasil não tinha grandes equipes naquela época, né? Nós tiramos o quê? Nós tiramos 3 medalhas na natação, acho que 3 medalhas. Né? A Lísia Bart, nos 200 de peito. O revezamento do Brasil feminino tirou 3º lugar também. E eu acho que ficou por aí. Porque o resto dos brasileiros na época não tinha chance nenhuma. Principalmente a parte masculina, né? Não tinha chance nenhuma.
Os húngaros Gyula Dobai e Kizilia Madarats voltaram a brilhar nos Jogos Olímpicos depois da participação em Porto Alegre. Dobai ficou em 7º lugar no 100 metros livre e em 6º no revezamento 4 por 100 metros medley. Também nos Jogos de Tóquio, Kizilia chegou em 6º lugar no 100 metros livre e na 4ª posição no revezamento 4 por 100 livre. Mas, indiscutivelmente, entre os nadadores que passaram pela Universidade de 63, o que teve maior êxito foi Hans Klein. O alemão conquistou o bronze no 100 metros livre e a prata no revezamento 4 por 100 metros medley nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Klein, eu tenho os resultados da competição. Esse, o Klein da Alemanha, que ganhou 100 metros, nadador do Japão. O nadador russo, que chegou junto com o japonês nos 1.500 metros, que foi uma chegada até complicada.
O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim...
Na próxima parte deste reportagem especial, as competições dos saltos ornamentais.
Se do pranto do olhar nem mesmo tenho mais uma gota sequer.